para manter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos 6 a 18. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, e antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que devemos fazer para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Devemos nos dedicar inteiramente ao trabalho de pregar o Evangelho. Se quisermos manter uma vida cheia do Espírito Santo, devemos nos dedicar inteiramente à pregação do Evangelho para manter uma vida cheia do Espírito Santo. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, primeiramente devemos receber a bênção da habitação do Espírito Santo em nossos corações. Para receber a habitação do Espírito Santo, devemos ter este tipo de fé. Essa fé é receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, que o Senhor nos deu, em nossos corações. É por meio desta fé que recebemos a bênção da habitação do Espírito Santo. Aqueles que receberam a habitação do Espírito Santo desejam uma vida cheia do Espírito Santo? Não haveria nenhum cristão normal que não deseje uma vida cheia do Espírito Santo. Então, qual é a razão pela qual não podemos viver dessa maneira? É porque nossos próprios problemas vêm primeiro, por isso não podemos seguir a Deus. Portanto, para mantermos uma vida cheia do Espírito Santo, devemos conhecer e crer na palavra. Então, primeiro, vejamos na Bíblia que tipo de vida e que tipo de fé devemos ter para mantermos uma vida cheia do Espírito Santo. Qual é a razão pela qual uma pessoa não pode viver uma vida cheia do Espírito Santo? Primeiro, pode-se dizer que isso ocorre porque a pessoa não nega a si mesma. A Bíblia também diz que somente quem consegue negar a si mesmo pode seguir o Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo não é possível pela força da carne, por isso, somente aqueles que têm, pela fé, a habitação do Espírito Santo podem negar a si mesmos. Mesmo que alguém seja uma pessoa com a habitação do Espírito Santo, se não tiver interesse no reino de Deus, é difícil negar a si mesmo. Portanto, para viver uma vida cheia do Espírito Santo, acima de tudo, deve-se servir ao Evangelho da água e do Espírito para se encher do Espírito Santo. Somente então eles podem negar a si mesmos, dominar a si mesmos, sujeitar sua carne e viver como um servo da justiça. O Senhor fala desta maneira àqueles que têm habitação do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26, a Bíblia diz: Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua alma? Aqueles que nasceram de novo, mas não vivem uma vida cheia do Espírito Santo, são assim porque não negaram os desejos de sua carne. Mesmo uma pessoa que tem habitação do Espírito Santo ainda vive na carne, por isso deve renunciar à sua vida carnal a fim de seguir os desejos do Espírito. É por isso que, para viver uma vida cheia do Espírito Santo, deve-se renunciar a muitos dos desejos da carne. Sem renunciar a muitas coisas de sua vida carnal a fim de seguir o Senhor, isso não é possível. Portanto, o Senhor disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nossa vida na carne é morte, mas a vida no Espírito é uma vida de vida e paz. Portanto, mesmo que haja muitos sacrifícios na vida da carne, devemos escolher e seguir a vida do Espírito Santo. Aqueles que desejam viver a vida do Espírito Santo renunciam a muitas coisas em sua vida carnal. Somente aqueles que estão dispostos a suportar tais sacrifícios podem manter e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Esta é a verdade da plenitude do Espírito Santo falada na Bíblia. Você quer seguir o Senhor? Ou você quer seguir o mundo? Dependendo do que você escolher, a vida cheia do Espírito Santo ou a vida da carne será determinada. Se você verdadeiramente quer seguir a vida cheia do Espírito Santo, essa escolha será feita em sua própria vida. O Senhor nos salvou do pecado e nos deu a habitação do Espírito Santo como uma dádiva. Contudo, viver ou não uma vida cheia do Espírito Santo foi deixado para nossa própria decisão. Você entende? Portanto, uma vida cheia do Espírito Santo não é algo que o Senhor tenha predestinado inteiramente ou determinado pelo destino. A vida cheia do Espírito Santo depende unicamente da vontade de você e de mim, que cremos no belo Evangelho da Água e do Espírito. Você deve ter a vontade de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Se você tiver a vontade de ser cheio do Espírito Santo, o Senhor permitirá que você viva a tal vida. E Ele o ajudará e o abençoará. Contudo, se você não a desejar, deve renunciar a uma vida cheia do Espírito Santo. Receber a habitação do Espírito Santo por meio do Evangelho da Água e do Espírito aconteceu pela sua fé, mas viver uma vida cheia do Espírito Santo e mantê-la dependem inteiramente de sua própria vontade. Portanto, se você deseja uma vida cheia do Espírito Santo, deve examinar sua vontade. E deve pedir ajuda ao Senhor. Se você verdadeiramente deseja uma vida cheia do Espírito Santo, o Senhor se agradará dessa vida e o abençoará para que você possa manter uma vida cheia do Espírito Santo. Contudo, para que possamos viver e manter uma vida cheia do Espírito Santo, devemos ser capazes de negar os desejos de nossa carne. Em segundo lugar, para viver uma vida cheia do Espírito Santo, você deve tomar a sua própria cruz. Mesmo em circunstâncias difíceis, devemos fazer o que o Senhor quer e segui-lo. Viver desta maneira, seguindo o Senhor, é viver uma vida justa. E em terceiro lugar, o Senhor disse: porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua alma? Isso significa que seguir o Senhor está relacionado com a nossa vida. Na realidade, se seguirmos o Senhor, nosso espírito e corpo viverão, mas se de fato não seguirmos o Senhor e vivermos nossas próprias vidas, seremos destruídos tanto em espírito como em corpo. Porque não somos capazes de viver uma vida cheia do Espírito Santo? É porque não negamos nossos próprios pensamentos, que são os desejos da carne. Quando seguimos a Jesus, os desejos do Espírito se tornam mais fortes e, portanto, o Espírito Santo pode nos segurar mais fortemente e nos conduzir fortemente. Efésios capítulo 5, versículos 11 a 13 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, e antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Os cristãos não devem participar das obras infrutíferas das trevas. Mas se nos tornamos participantes devido à desobediência, nos é dito para repreendê-las. Porque as coisas feitas em oculto são vergonhosas até de se falar, nos é dito para repreendê-las, e todas as coisas que são repreendidas são manifestas pela luz. De fato, quem pode revelar e falar de todas as suas partes vergonhosas? Então, se você não pode ser repreendido por outros irmãos, irmãs ou servos de Deus, você deve repreender a si mesmo. Quando alguém reconhece e repreende suas próprias partes obscuras, a palavra diz que todas essas coisas repreendidas serão reveladas como luz. Portanto, o que não é correto, o que é pecaminoso e o que é injusto deve ser reconhecido como não correto, e a pessoa deve ser repreendida pela orientação do Espírito Santo, seja por um líder ou por si mesma, e deve lidar claramente com isso e seguir em frente. No mundo, ser repreendido termina simplesmente com ser repreendido, mas no mundo de Deus, tudo o que é repreendido é revelado como luz. Somos falhos e vivemos cometendo muitos pecados no mundo. Mesmo ao fazer coisas pecaminosas, não sabíamos que eram pecaminosas, mas quando olhamos para elas à luz da palavra de Deus, passamos a saber claramente que eram pecados e as confessamos. Portanto, podemos dar graças infinitas ao Senhor. Porque Jesus levou todos os nossos pecados e injustiças quando ele foi batizado por João no Rio Jordão, e porque ele disse que naquele momento toda a justiça de Deus foi cumprida, por esta justiça de Deus, podemos ser revelados como luz. Todos os pecados de toda a humanidade foram transferidos para Jesus Cristo quando ele foi batizado por João, e ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi julgado e morreu na cruz, e ao ressuscitar dos mortos, ele tirou todos os pecados da humanidade e disse: "Está consumado", de modo que toda a humanidade foi salva. Ao crer no que Jesus Cristo fez, nos tornamos pessoas sem pecado. Porque ele tirou nossos pecados desta maneira, podemos sempre sair novamente como pessoas sem pecado para a luz e, como pessoas justas, podemos seguir a Deus. Ele disse, remindo o tempo. O apóstolo Paulo disse que, se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, você deve remir o tempo. Em Efésios capítulo 5, versículos 16 a 17, está escrito, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, você deve remir o tempo e não fazer coisas tolas. Isso significa que você deve entender qual é a vontade do Senhor e fazer o que agrada a Deus. Devemos discernir qual vida vale mais a pena entre uma vida dedicada à nossa carne e uma vida dedicada a Deus, e viver de acordo. Depois que nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, o nosso Mestre é o Senhor, e o Senhor é o nosso Rei. Devemos reconhecer absolutamente que somente Ele é nosso Salvador e somente Ele é nosso Deus. Ele é nosso Mestre. Ele nos criou, tirou todos os nossos pecados e nos abençoou, Ele é nosso Salvador e nosso Mestre. Além disso, Ele é nosso Rei que tem controle sobre nossa vida e morte, e que governa sobre todas as bênçãos e maldições dadas a nós. Devemos reconhecer que o próprio Senhor é nosso Mestre e Deus, e obedecer-lhe, vivendo de acordo. Vejamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus e antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo disse, tende em vós o mesmo sentimento, e ele disse que é o sentimento de Cristo Jesus. Quando ele nos disse para termos o sentimento de Cristo Jesus, significa que, embora ele fosse o Deus Criador, ele se humilhou e veio a este mundo segundo a vontade do Pai para salvar o povo deste mundo de seus pecados. Nosso Senhor humilhou seu próprio corpo, tornando-se semelhante a uma criatura e recebeu de João o batismo através do qual todos os pecados do mundo foram passados para sua carne. E ele levou os pecados do mundo e morreu na cruz. Então, 3 dias após sua morte, ele ressuscitou dos mortos e se tornou nosso Salvador. O fato de Jesus Cristo, o Criador, se humilhar e vir ao mundo que ele criou foi por nossa causa. Ele demonstrou seu amor por nós através do batismo que ele recebeu de João e do sangue da cruz. Diante da humildade do Criador que se rebaixou para se tornar uma criatura, e do amor do Senhor Jesus Cristo que dá a remoção do pecado, todas as criaturas não podem deixar de curvar suas cabeças e se ajoelhar. Todos os seres criados devem se ajoelhar diante de Jesus Cristo e confessar que Jesus Cristo é verdadeiramente seu Salvador. O Senhor nos fez confessar que Ele não é apenas o Senhor da criação, mas também o nosso Senhor Justíssimo. Nós, que cremos no Senhor e temos a habitação do Espírito Santo em nossos corações, devemos ter a fé de que somente o Senhor é verdadeiramente meu Mestre, e devemos carregar o amor do Senhor em nossos corações. Devemos ter a fé de que nosso Mestre não somos nós mesmos, mas Jesus Cristo, que nos criou e nos salvou do pecado. Além disso, devemos ter a fé de que Jesus Cristo, como nosso Senhor, nos faz viver, prepara todas as coisas para nós, trabalha por nós e nos abençoa. Há também muitas pessoas neste mundo para quem ser seu próprio Mestre é algo que não muda. Embora o Espírito Santo habite nelas, há muitos que teimosamente vivem como se eles mesmos fossem seus próprios mestres. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que segue a Deus. Tal vida não acontece da noite para o dia, mas se torna possível quando se tem a fé para crer que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, aquele que os criou e o Deus que criou o universo inteiro. A fé para receber o Senhor, que salvou você e a mim do pecado e nos deu uma nova vida eterna e o céu, como meu Deus e meu Mestre, é absolutamente necessária para nós. Você precisa da fé que medita, compreende e confirma esta verdade mais uma vez. Muitas pessoas vivem suas vidas como seus próprios mestres. Elas protegem a si mesmas, cuidam de si mesmas, tentam prosperar por conta própria e controlam todos os aspectos de suas próprias vidas. Contudo, agora, aqueles que receberam a habitação do Espírito Santo pela fé devem ter uma mudança em seu Mestre verdadeiro. Agora que encontramos o Senhor, nosso verdadeiro Mestre é o Senhor. Antes, todos nós éramos aqueles que estavam presos no pecado, só podiam pecar e estavam destinados ao inferno. Mas agora, encontramos o Senhor ao crer no belo Evangelho da água e do Espírito. O Senhor nos amou e veio a esta terra, recebeu o batismo de João e morreu na cruz, tirando assim todos os nossos pecados e se tornando nosso verdadeiro Salvador. Crendo neste Senhor, fomos salvos de todos os nossos pecados. Isso significa que recebemos a habitação do Espírito Santo. Está dito, e, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque recebemos a remoção dos pecados, isto é, a habitação do Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. Esse Espírito Santo é Deus para nós, e devemos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, buscando a justiça de Deus. Para viver uma vida que busca a justiça de Deus, nosso Mestre deve mudar. Depois de encontrar Jesus e receber a salvação, devemos ceder a Jesus o lugar de Mestre em nossa vida. Você deve ceder seu trono. Se, ao seguir o Senhor, você mesmo está segurando a chave da sua vida como seu próprio Mestre, você não pode seguir o Senhor. Se o Senhor nos disser, sirva-me, aqueles cujo mestre não é si mesmo dirão, sim, mas aqueles que são seus próprios mestres responderão, por que eu deveria fazer isso? Uma pessoa que é seu próprio mestre rapidamente ficará aborrecida quando o Senhor quiser alguma coisa e resmungará, pensando, ele deveria me pedir para fazer isso desta forma. Para tal pessoa, os mandamentos do Senhor não são nada além de palavras irritantes e sem sentido. Contudo, se quisermos entrar no mundo cheio do Espírito Santo, não podemos entrar sem obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso não é como ser arrastado à força, como uma vaca sendo conduzida por um boiadeiro, pelo contrário, você deve seguir o Senhor voluntariamente de seu próprio coração. Não importa o quanto o Senhor queira nos guiar, se não nos permitirmos ser guiados, o Senhor acabará desistindo. Nós não somos vacas sendo arrastadas para o matadouro. Nós estamos seguindo o Senhor, nosso Mestre, que nos guia no caminho da vida eterna. O Senhor é o Deus que nos deu a graça da salvação e a graça da bênção. Se você fizer do Senhor o seu Mestre e obedecer aos seus mandamentos, você alcançará o mundo cheio do Espírito Santo. A razão pela qual uma pessoa que tem a habitação do Espírito Santo em seu coração não pode seguir o Senhor é porque o Mestre em seu coração ainda não mudou. Se você ceder e entregar seu lar e seu trono a Jesus, a partir daquele momento, sua vida será cheia de graça e bênçãos. Você talvez já tenha visto uma imagem assim: um jovem segurando o leme, navegando em direção a uma tempestade feroz, e atrás dele está Jesus. Você pode ter visto um quadro assim. Em todos os assuntos de nossa vida, nossa comida, roupa e abrigo, e até mesmo no serviço ao Senhor, pode parecer que somos nós que fazemos tudo, mas aquele que segura nossa mão e nos guia é ninguém menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus onisciente e onipotente que governa a vida, a morte, as bênçãos e as maldições. Ele nos salvou, nos protege de Satanás, o diabo, governa toda a nossa vida e nos guia, ele é o nosso mestre. Porque ele se tornou nosso mestre, ele pode nos governar e nos abençoar. Contudo, se de nossa parte não o reconhecermos como nosso mestre, ele não pode desempenhar o papel de mestre em nossa vida. Porque ele é um Deus pessoal, ele não nos governa à força. Embora ele seja um Senhor poderoso, se não o recebermos como nosso mestre e não pedirmos a sua ajuda, ele não faz nada. Viva uma vida confiando tudo ao Senhor. Você deve confiar tudo ao Senhor para que ele possa verdadeiramente ser o mestre da sua vida. Receba o Senhor como seu mestre e reconheça-o como tal. Porque somos insuficientes, devemos confiar tudo ao Mestre e entregar toda a responsabilidade a Ele. Quando confiamos nossas famílias, nossos negócios e tudo mais ao Senhor para que Ele os governe, a partir desse momento, começamos a receber a sabedoria que o Senhor nos dá, e passamos a administrar nossos assuntos com a fé e o poder que o Senhor provê, vivendo assim a vida que o Senhor deseja de nós. Além disso, nossos problemas se tornam os problemas do Mestre. Então agora, pela fé, nós simplesmente seguimos aquele que é poderoso, conforme lhe agrada, e o Senhor assume a responsabilidade por todos os aspectos de nossas vidas. Portanto, passamos a viver uma vida cheia do Espírito Santo, e tudo se torna pacífico. Pessoal, como cristãos, devemos nos ajoelhar diante de Jesus Cristo, reconhecê-lo como nosso Mestre e recebê-lo. Vejamos em Filipenses capítulo 3, versículo 3 que tipo de fé na palavra devemos pôr em prática se quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Este o grupo da circuncisão se refere a nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos em nossa carne. Se quisermos viver como o grupo da circuncisão, pela fé no batismo que Jesus recebeu de João, transfiramos todos os pecados do nosso coração à cabeça de Jesus Cristo que foi batizado por João. E pela fé, devemos ser pessoas que morrem com Jesus Cristo e vivem juntamente com Ele. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo vivem pelo Espírito e servem com o poder do Espírito, gloriando-se em Jesus Cristo. O Senhor me permitiu viver uma vida tão abençoada. Ele fez de mim, que era insuficiente, uma pessoa justa e me abençoou. O Senhor me deu a graça e as bênçãos para que eu possa servi-lo. Precisamos viver por essa fé. Tal vida é uma vida cheia do Espírito Santo. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra qualquer coisa, ele disse para fazermos tudo para a glória de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14 está escrito: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor nos diz para não ficarmos presos às coisas do passado, mas para estabelecermos um alvo para o que está por vir e seguirmos em frente. Nossas boas obras, nossos erros, nossas falhas, todas essas coisas do passado devem ser esquecidas, e nos é dito para estabelecermos um alvo claro e seguirmos em frente. Este alvo claro é seguir em frente, apegando-se a Jesus Cristo em fé. Porque somos insuficientes, se olharmos para nossa carne, não teremos outra escolha a não ser cair. Contudo, olhando para o Senhor, e para receber o prêmio do chamado de Deus e todas as recompensas que Deus dá, devemos, pela fé, resolver todas as nossas falhas e injustiças passadas. Porque Jesus Cristo foi batizado e morreu na cruz, todas as nossas transgressões foram transferidas para Jesus. E porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou nosso Salvador, crendo em Jesus Cristo nós recebemos uma nova vida. Portanto, pela fé em Jesus Cristo, nós liquidamos todas as coisas do passado e, à medida que estabelecemos uma meta para nossa vida passo a passo em direção ao que agrada ao Senhor, receberemos a recompensa. Para manter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós devemos correr para o alvo que está adiante. Se as coisas do passado pesam sobre você e o detêm, resolva-as rapidamente pela fé. Há muitas coisas que não podemos fazer e coisas que não dão certo por causa de nossas insuficiências, mas o importante não são essas coisas, e sim o que está por vir. O futuro é mais importante que o passado. Porque o futuro é mais importante, devemos, pela fé, entregar nosso trono a Jesus Cristo e viver sendo guiados por Ele, pensando em como viveremos no futuro e no que agrada a Deus. Devemos viver a vida de um discípulo. Devemos nos fortalecer na fé através da qual recebemos a remoção dos pecados, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Vejamos as palavras de 2 Timóteo 2, capítulo 1 a 10. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Segundo a palavra, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, e também o Espírito Santo fala a nós, dizendo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Este fortalecer-se na graça significa que Jesus Cristo veio a esta terra, recebeu o batismo, tomou sobre si todos os nossos pecados, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos para se tornar nosso Salvador. Devemos crer e nos apegar a este Jesus Cristo e nos fortalecer na fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Também foi dito para sermos fortes e gratos na graça de Deus. Porque Deus nos salvou unilateralmente, nós aceitamos sua salvação unilateral como um dom da fé. Esta é precisamente a salvação da remoção dos pecados. A salvação da remoção dos pecados não tem nada a ver com orar de madrugada ou dar muitas ofertas na construção de uma igreja. Todos esses atos carnais são totalmente inúteis. Nossa salvação da remoção do pecado não tem nada a ver com nossas obras. Jesus Cristo recebeu o batismo e tomou sobre si todos os pecados do mundo e, nesse estado de levar os pecados do mundo, ele foi pregado na cruz e morreu. Ele também ressuscitou dos mortos e assim salvou você e a mim do pecado. Os pastores receberam a remoção dos pecados crendo neste verdadeiro evangelho, e os leigos também receberam a remoção dos pecados crendo neste verdadeiro evangelho. Desta forma, qualquer um que crê em Jesus Cristo em seu coração recebe a remoção dos pecados. Portanto, podemos ter uma fé ousada dentro da graça da salvação da remoção do pecado, e nossa fé se torna forte. Se quisermos manter uma vida cheia do Espírito Santo, o Evangelho da água e do Espírito deve ser forte dentro da nossa fé. Há muitos momentos em que somos insuficientes e fracos. É por isso que devemos ser fortes na graça da salvação. Sempre que nossas falhas são reveladas, devemos ruminar novamente nossa fé, dizendo: O Senhor me salvou através do Evangelho da água e do Espírito, Jesus removeu todos os meus pecados através da água e do sangue. Além disso, crendo neste Evangelho, nós nos tornamos justos e renovados, e, pela fé, cremos que o Espírito Santo habita em nós, e assim somos fortalecidos. Crendo no Evangelho da água e do Espírito, fomos salvos de todos os pecados e nos tornamos pessoas fortes de fé. Nós nos tornamos pessoas abençoadas pela fé. O apóstolo Paulo disse que, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que, com uma fé muito importante, nós temos dedicado nossas vidas inteiras diante do Senhor. Quer comais, quer bebais, isso é para o Senhor, e para fazer a obra do Senhor, devemos comer, beber e ser saudáveis. Para pregar o Evangelho de Deus, devemos ser saudáveis, por isso precisamos comer o que é bom para nossos corpos. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Para que o Evangelho seja pregado, devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de dedicação e serviço ao Senhor, oferecendo a nós mesmos pelo Evangelho, é uma vida que mantém a plenitude do Espírito Santo. Quando vivemos com o propósito de pregar o Evangelho, estamos vivendo uma vida de fé correta. Não há ninguém que, vivendo desta forma, não mantenha a plenitude do Espírito Santo. Todos nós devemos manter uma vida cheia do Espírito Santo. Até mesmo as ofertas que vocês entregam diligentemente, provenientes dos ganhos do seu trabalho, devem ser usadas para o Evangelho. Se você quer manter uma vida cheia do Espírito Santo, você deve se dedicar ao Senhor, servir, usar seus bens materiais para o Evangelho e viver uma vida compartilhando tudo com o Senhor. Se queremos esse tipo de vida, devemos ter tal vontade e viver pela fé. Até agora, todos viveram para si mesmos. Eles construíram muros para si mesmos, acumularam para si mesmos e viveram sendo seus próprios mestres. Mas agora, devemos viver para Deus. Devemos construir muros para o Evangelho, acumular para o Evangelho e viver uma vida na qual o Senhor é nosso mestre. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A vida de um soldado é obedecer a ordens. Se vivermos para o Senhor como seus soldados, experimentaremos o Senhor resolvendo todos os nossos problemas, nos protegendo e nos guiando. Ele disse: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não há uma única mentira na palavra de Deus. Se você realmente seguir essa palavra, você realmente a experimentará. Contudo, há uma condição aqui: que o Espírito Santo habite em seu coração. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo em seu coração não pode entregar seu trono ao Senhor. Mas aquele que tem a habitação do Espírito Santo pode entregar o trono de seu coração ao Senhor e, através disso, experimentar a plenitude do Espírito Santo e ter alegria e paz em seu coração. Se você também conhece e crê na bela palavra da água e do Espírito, a plenitude do Espírito Santo virá sobre você. Se o Espírito Santo habita em você e você deseja uma vida abençoada, receba o Senhor como Rei e viva para o reino de Deus. Então você será cheio do Espírito Santo, seu coração se tornará abundante, como cidadão do reino de Deus, você manterá uma vida realizada. Muitas pessoas receberam apenas a lavagem dos pecados depois de encontrar o Senhor, mas não sabem sobre a plenitude do Espírito Santo ou como mantê-la. Como não experimentaram isso? Mesmo que você fale com elas sobre o mundo espiritual, elas realmente não entendem. Contudo, ao observar a vida daqueles que as precederam, elas chegam a perceber: ah, é isto que significa ser cheio do Espírito Santo. Aqueles de nós que receberam a remoção dos pecados devem todos viver uma vida servindo e espalhando o Evangelho pela justiça do Senhor e para a salvação das almas. E para viver tal vida, você deve negar a si mesmo. Você também deve viver uma vida recebendo o Senhor como Rei e se oferecendo a Ele. Aqueles que creem no Senhor, receberam a remoção dos pecados e têm a habitação do Espírito Santo devem viver uma vida plena do Espírito, e eu falei sobre o que é uma vida cheia do Espírito e como mantê-la. Eu também falei sobre que tipo de fé aqueles que vivem tal vida devem ter para ceder o trono de seus corações ao Senhor, renunciar a si mesmos e servi-lo, e sobre como, com essa fé, mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Em outras palavras, para aqueles em quem o Espírito Santo habita, nascer de novo não é o fim, e eles devem viver uma vida plena do Espírito Santo. Devemos saber e crer que somente vivendo esta vida podemos receber bênçãos tanto espiritualmente quanto fisicamente. Tal vida não acontece automaticamente, mas se realiza quando você crê verdadeiramente em seu coração que o Senhor é seu mestre e o convida para se sentar no trono do seu coração. O Senhor já nos deu a salvação e uma vida cheia do Espírito de servir ao Evangelho. Deus também nos deu trabalho e locais de trabalho para que possamos manter uma vida cheia do Espírito. Ofereça-se ao Senhor e viva para Ele. Sirva em qualquer posição para a bela proclamação do Evangelho. Então o Espírito Santo encherá seu coração, e a alegria e a graça transbordarão. No dia em que o Senhor vier, você será louvado diante dele e se apresentará com confiança diante de Deus como uma pessoa abençoada. Você e eu devemos anelar por uma vida cheia do Espírito. Além disso, enquanto anelamos por viver tal vida, devemos agir pela fé. Somente então uma vida cheia do Espírito é mantida. Para viver uma vida plena do Espírito, você cedeu o trono do seu coração? Espero que você convide o Senhor para o trono do seu coração. Além disso, tenha vontade de viver uma vida cheia do Espírito. Então o Senhor o abençoará para que você possa viver uma vida cheia do Espírito.